A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra, a sua emissão de domingo, dia 12 de março. Hoje, com destaque para o município da Póvoa de Lanhoso, que por esta altura do ano está em festa, são as tradicionais festividades em honra de São José, que animam a vila e o concelho por estes dias, até dia 19 de março.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de São José na Póvoa de Lanhoso.
Com o apoio
B. Castro Iluminações Festivas. Juntamos a tradição e a inovação para criar as mais belas iluminações. B. Castro, estamos em Silvares, Guimarães.
Intermarché da Póvoa de Lanhoso. Desde 1996, a servir o concelho.
Restaurante O Trancoso. Cabrito, vitela e polvo assado em forno a lenha. Agora num espaço remodelado para melhor o servir. Restaurante O Trancoso. Estamos na Rua dos Moinhos Novos, na Póvoa de Lanhoso.
Pastelaria Doce Fino. Especialidade em pão de ló e pão quente a toda a hora. Um espaço de eleição na Póvoa de Lanhoso. Visite-nos no Largo do Amparo e na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Tempo agora, então, de desvendarmos com maior detalhe o cariz religioso destas festividades, à conversa com o nosso próximo convidado, que já tive a oportunidade de apresentar, o Sr. Padre Armindo Gonçalves. Muito bom dia, Sr. Padre, bem-vindo. E, de facto, perceber, nós temos vindo a falar sempre festas de São José, são dedicadas a São José. Quem foi, então, esta figura religiosa, muito conhecida por nós, mas que, se calhar, muito de nós não conhece bem a história?
Quando foi o homem, ao longo da história da salvação, foi escolhido para ser o pai terreno de Jesus, portanto, o pai putativo, para o acolher e para, juntamente com a mãe, com Nossa Senhora, o educarem, o acolherem, o receberem e o prepararem para a sua missão, o verem crescer. Portanto, muito escolhido bem por Deus para essa missão.
Portanto, e daí também ser muito conhecido por todos os cristãos.
Sim, sim.
As festas em honra de São José têm também já aqui um longo percurso. Começar por perguntar a origem destas festas. Quando é que elas começaram? Destas festividades em honra de São José, consegue-nos explicar um bocadinho?
Quando é que começaram, não lhe sei dizer. Estou há 15 anos como pároco com a Senhora do Amparo, desde que fui para lá. Já se faziam as festas, porque
pois, já são muito
São José
antigas.
É o patrono do arcipestado, do concelho, não é? Não, e portanto já se faziam, mas penso que já vem de tempos imemoriais.
Aliás, associada à Feira Franca também. Que,
sim, sim.
Exatamente. Sim. No dia 19 de março, portanto, no próximo domingo, é dia de São José, portanto, uhum. É feriado municipal também.
Sim.
E é um dos principais dias em que acontecem, então, aqui esta programação mais religiosa.
Sim, sim.
Para este dia, para além da grande procissão que vamos falar, tem mais atividades religiosas, até da parte da manhã.
Temos
também,
da
não
parte
é?
Da manhã, pelas 11 horas, temos uma Eucaristia Solene, em honra de São José, que vai ser presidida pelo nosso Arcebispo Primácio, D. José. Não era para ser, mas ele agora arranjou a agenda e vai estar presente, irá presidir a Eucaristia, onde estarão também alguns colegas que vão concelebrar. Não é muito fácil tê-los todos, porque é domingo e, portanto, tem as suas comunidades, mas vai estar presente. E depois de tarde é que temos, então a grande procissão.
A majestosa procissão, que é outro dos grandes momentos também deste cartaz festivo.
Uhum.
Como é que nos descreve esta procissão? Sabemos também que tem muitos figurados e muitos participantes.
Muitos
não é?
Participantes, portanto, isto, como já foi dito pelo Sr. Vereador e pelo Orlando, movimentos das freguesias, todos os grupos do nosso concelho, do nosso arcipestado, e aqui também a parte religiosa também. Participam os nossos escuteiros, participa a catequese, participam as confrarias existentes no arcipestado, que é a Confraria do Pilar, a Confraria de Nossa Senhora de Porto d'Ávila, a Confraria de São Bento, a Santa Casa da Misericórdia, os meninos da catequese e diferentes grupos, a Cruz Vermelha, os bombeiros, e portanto participa também muita gente nesta procissão. Nós vamos ter 33 andores. Portanto, são 29 paróquias e são mais 4 andores. E, portanto, dá 33. Isto envolve todas as comunidades e torna-se... Se tiver um dia de sol... E aí já estive em dia
acho
de sol.
Que sim, acho que vai estar.
Se tiver um dia bonito, junta muita gente e, de facto, é belíssimo ver aquela procissão com aqueles 33 andores, com as bandeiras, com os escuteiros, com os meninos figurados. De facto, só visto.
É um dos principais momentos e que a população vai aderindo sempre. Sim. Este tipo de festividades religiosas é uma forma também de aproximar a fé das pessoas ou a fé da igreja, as pessoas da igreja?
Ah, sim, sim. Isso, eu diria que a fé vem à rua. A fé vem à rua. E toda a gente que vem participa com muita alegria. Nota-se mesmo que sim, que sim.
Muito bem. Sr. Vereador, de facto é um dos principais momentos muito participados, junta milhares de pessoas nas ruas. Para si também também considera um dos momentos altos?
Sim, de facto, as festas de São José, as suas origens têm a ver com essa tal situação da Feira Franca que se ia fazendo nesta data do Dia do Pai, portanto, do Dia de São José. De toda a Feira Franca que também se faz e que atrai milhares de pessoas ao longo do dia 19
na parte da manhã,
é? Exatamente. De todo o cartaz que nós possamos ter, o ponto alto, de facto, é a procissão de São José. E esse ponto alto, eu já até comentei com o Sr. Padre isso, o ano passado nós tivemos a oportunidade de saber, porque a tecnologia começa-nos a dar algumas informações que são preciosas. E nós tivemos uma consulta com uma operadora telefónica, que através de uma aplicação nós conseguimos perceber no dia 19 quantas pessoas estavam na Póvoa de Lanhoso às 3 da tarde naquela zona e o número for de 30 e qualquer coisa mil pessoas que estavam naquele dia. Portanto, ao longo de todo o dia nós sabemos de onde é que vinham as pessoas, quantas pessoas eram, não sabemos quem, mas sabemos o número de pessoas.
Sim.
Com uma precisão enorme, posso dizer às tantas estariam mais, porque havia lá algumas que não tinham telemóvel.
Claro.
Mas, na prática, através dessa aplicação, nós conseguimos comprovadamente e tecnicamente, cientificamente, comprovar que tinha 30 mil e muitas pessoas. O que prova exatamente do grau de envolvência. Há muitas romarias e há muitas festas ao longo do ano, é um facto. Mas 33 andores é, de facto, um número significativo. Todos eles também muito bem engalanados, porque, mais uma vez, as paróquias
gosto,
e têm esse gosto. E depois é a presença de toda a comunidade, é o concelho todo que está ali, com todas as suas associações, as suas representações. E, portanto, é o momento alto das festas, que é a grande atração do dia.
Já agora
do
perceber,
dia.
Portanto, começa às 15, não é, Sr. Padre?
Sim, sim, sim.
E qual é o percurso que faz esta procissão? É mesmo no centro da vila?
É pelo centro, é o centro. E este ano até vamos alargar um bocadinho, vamos passar por uma outra rua, porque em anos anteriores corríamos o risco de as pessoas que estavam já a terminar a procissão ainda estavam os últimos a sair, e havia ali um cruzamento. E então, este ano decidimos com a Câmara, o Sr. Vereador também estava na reunião, aumentamos um bocadinho para ver se aqueles estavam a chegar
já. Fluir toda a gente.
Como fluir. E, portanto, aquilo é... E passa nas ruas principais. Passa
Muito
nas
bem.
Ruas principais da vila.
Fica aqui, então, o convite para quem hoje nos ouve, já sabem, no próximo Dia do Pai.
Exatamente.
Uma boa forma de festejarem também dia em família. Estas festas, Sr. Vereador, são também uma oportunidade para a promoção das mais-valias do concelho, nomeadamente aqui a boa gastronomia, que é também muito conhecida na Póvoa de Lanhoso, com o fim de semana gastronómico, que acontece precisamente 17, 18 e 19. Portanto, como é que funciona este fim de semana gastronómico?
Este fim de semana
sei
gastronómico...
que é feito com os restaurantes, não é?
Sim, portanto, os fins de semana, e não só.
Então,
porque pode parecer estranho, mas envolve outras entidades também, sendo que são fins de semana gastronómicos. É uma iniciativa do Turismo de Porto e Norte de Portugal, que a Póvoa de Lanhoso já aderiu há alguns anos, e portanto, ao longo de 10 meses, portanto, começa em fevereiro e vai até novembro, há vários fins de semana gastronómicos, e esses fins de semana são, na Póvoa de Lanhoso, dedicados naturalmente, como não podia deixar de ser, ao melhor da cozinha tradicional minhota. No São José já é uma tradição bem anterior aos fins de semana gastronómicos. Há o prato do concelho, digamos, que é o cabrito a São José, e portanto o cabrito a São José é uma das especialidades gastronómicas. E, naturalmente, não podia deixar de ser, 17, 18 e 19, é o fim de semana gastronómico da Póvoa de Lanhoso, destinado rigorosamente ao cabrito, a São José, com a sobremesa, que também não pode deixar de estar presente, que é com as rochas do Pilar.
Muito bem.
Que é um bolo muito conhecido e muito tradicional da Póvoa de Lanhoso. Estes fins de semana gastronómicos contam também com o apoio da parte da hoteleira e, portanto, as pessoas tenham a possibilidade de usufruir 10% de desconto em alojamento, e isso nós já fizemos o ano passado, de forma que venham à Póvoa de Lanhoso não só para comer um belo prato, mas que possam, por exemplo, num fim de semana de festas, passar o fim de semana e tenham esse desconto. As várias unidades hoteleiras que há na Póvoa de Lanhoso aderiram a este processo e, portanto, é uma das vantagens que têm. Depois, este ano, e do ponto de vista estreitamente de promoção da filigrana, decidimos também juntar a filigrana a estes fins de semana, o que faz com que as pessoas tenham a possibilidade de, ao ir a um restaurante qualquer, experimentar um dos pratos que esteja num restaurante aderente a comer o prato que está nesse fim de semana a ser promovido, com a fatura e com um talãozinho, podem entrar gratuitamente no Castelo da Póvoa de Lanhoso. E nesse local há uma tómbola onde nós vamos ao longo do ano recolher esses cupons e no fim do ano vamos sortear um coração de filigrana entre todos os participantes. Portanto, vamos associar naturalmente a parte gastronómica, a parte do alojamento, a promoção do Castelo da Póvoa de Lanhoso e a sua visitação de forma gratuita e, por último, a possibilidade de, depois de um belo repasto, um dia lá em novembro, podemos ser beneficiados com um coração de filigrana certificado, que também é
muito
importante.
Que já será certificado.
Exatamente.
Nessa altura. Muito bem. E, de facto, falando aqui então do famoso cabrito aqui à São José, nós temos aqui connosco, já se encontra aqui connosco, Daniel Trancoso. É mesmo assim, não é? Assuma aqui o nome do vosso restaurante.
Sim, sim, sim.
Portanto, o Daniel, que está aqui em representação então do restaurante do Trancoso, ele é um dos responsáveis, tem apenas 42 anos. Este restaurante já está na família há muitos anos, mas assumiu este projeto há cerca de 4, se não estou em erro, não é,
sim,
Daniel?
Sim, exatamente.
Portanto, vem-nos falar aqui desta iguaria que é o cabrito. Mas o vosso restaurante, e falando um bocadinho do Trancoso, tem aqui também, para além de agora estar mais inovado, porque fez aqui fez remodelações no restaurante.
Exato.
Mas mantém aqui um traço muito original, que são os vossos fornos a lenha, não é?
Exatamente.
Portanto, essa é a principal imagem de marca.
Sim, porque isso foi o ponto de partida na altura começou como um tasquinho, que servíamos umas pequenas refeições, uns lanches, e depois fazíamos o tal cabrito a São José.
Nesses fornos
a lenha, que começou ser um forno e, entretanto, foram-se multiplicando.
Quantos são nesta fase?
Neste momento são 7.
7 fornos.
7 fornos.
Muito bem.
Pronto, e nem sempre chegam, outras vezes chegam, mas a gente lá nos vamos rezando e vamos dando conta de recado dentro do possível.
Muito bem. E, portanto, este cabrito à São José é também uma especialidade da vossa casa, já por isso também aderiram, não é? Aqui este fim de semana.
Sim, sim, o cabrito já é um prato, desde que eu me lembro de miúdo, típico, como dizia aqui o seu vereador, das festividades de São José. É um prato, acho que é uma imagem de marca também da gastronomia da Póvoa de Lanhoso, confeccionado de formas diferentes, é
que
verdade.
É isso que nós queríamos perceber, nos pode contar aqui o vosso segredo, não, mas pelo menos a forma de confeccionarem, porque exige a chamada pingadeira de barro. Nós aqui no Minho usamos pingadeira, mas no fundo é em barro e vai ao forno, portanto, sempre é o principal. E depois todos os temperos.
Pois.
E a própria qualidade do cabrito, não é?
Nós aqui no concelho puxamos muito o cabrito para nós e sem dúvida que é um prato que é muito bem confeccionado, porque felizmente temos variedíssimos restaurantes ou cantinhos para fazer uma bela refeição. Mas o cabrito é um prato que é confeccionado de norte a sul, é verdade, do Minho, pronto, mas nós temos a nossa forma de o confeccionar, não há grandes segredos, mas o facto de ir a um forno a lenha marca logo uma diferença. E depois
Começa, mas o começo mesmo é na escolha do próprio animal, que faz muita diferença, não é só a forma como nós o preparamos, como nós depois o vamos assar, é também a escolha do próprio animal que faz a diferença, é uma conjuntura de tudo para depois
o produto.
Como
é que escolhem o animal? Há aqui também várias formas, há uns que têm que ser cabrito mais pequeno, outros...
Sim, nós por norma, muito honestamente, não temos um cabrito muito pequeno, porque tenho clientes e um cabrito de 3,5 kg, 4 kg, nos nossos fornos isso não resulta, não sei se resultará noutros, isto porque o nosso cabrito entra completamente, o nosso cabrito e a batata, que é tudo assado ao mesmo tempo, entra cru no forno, na lenha, isso também será um dos segredos. Porque não marinamos nada, não pré-confeccionamos nada, entra tudo cru no forno, tudo. Okay. E para dizer o que é, o forno a lenha, a gente já vai, nós com a experiência já vamos conseguindo controlar, mas não chega um momento que a temperatura, se não tiver, não há hipótese. Pronto.
Sim, sim.
E se for um cabrito muito pequeno, porque já temos essa experiência ao longo dos anos, fica demasiado seco. Pronto, isto para dizer o que é. Não quer dizer que não hajam cabritos pequenos que sejam gordinhos, digamos assim, uhum. Porque é muito importante, porque a carne não ser seca,
sim.
O animal não ser seco, mas nós, a nossa média de cabritos que caçamos é entre os 5,5 kg, 6,5 kg, 6 kg, por aí, andará à volta disso, pronto. E é isso que nos tem dado sucesso, digamos assim. Não posso dizer que outros não terão alguns cabritos mais pequenos, mas...
Na nossa casa
é assim,
funciona.
E funciona muito bem.
E, portanto, este cabrito que tem que ser temperado antecipadamente, não é?
Exatamente.
Portanto,
exatamente. O cabrito tem que ser temperado com 2 ou 3 dias de antecedência. O desmanche é feito no restaurante.
Okay.
Depois é temperado e depois é preparado na pingadeira de barro, como a senhora frisou aí bem, com a batatinha, e é levado ao forno, a lenha.
E depois de estar no forno, 4 voltas, não é?
É. Temos clientes que já vamos conhecendo que querem mais...
Tem tudo segredo.
É verdade, sim, sim, sim. Porque a gente já vai conhecendo os clientes e há alguns que a gente tem que dar mais voltas porque até gosta dele mais tostado, pronto, dá um bocadinho mais de trabalho.
E às vezes até ao cliente se tem que dar a volta.
É, isso. Isso é o principal segredo, por vezes. Sem dúvida.
Muito bem. Tudo isto acompanhado então com o bom vinho tinto da região.
Verde. Exatamente.
Não é? É sempre assim que funciona.
É o que é mais pedido, embora quem agora vá pedindo maduro também, mas o nosso vinho da nossa região, da Póvoa de Lanhoso, com o vinho verde tinto acompanha muito bem o cabrito.
E depois servem aqui na sobremesa as rochas do Pilar.
Exato.
Que não tinha a oportunidade de perguntar que doce é este? Ele é feito de quê? Que tipo de massa?
De feijão.
Ah, de feijão.
Exato.
Muito bem. Que é o...
Muito bom.
Muito bem. Vocês têm aderido a este fim de semana gastronómico. Para vocês, consideram também uma mais-valia, uma forma também de vos darem a conhecer? Recebem mais pessoas nestes dias? Como é que tem funcionado?
Eu acho que é uma excelente ideia e mantê-la e ir melhorando, porque há sempre... Já melhorou do ano passado para este ano, com estes upgrades da filigrana, e acho, uhum. Pronto, porque no fundo nós temos mais gente. Traz mais gente, sem dúvida, à restauração, porque, como eu disse há bocado, nós não é só o cabrito, nós restaurantes na Póvoa de Lanhoso, claro que há alguns que têm, são mais fortes em certos sim. pratos, é verdade, mas no geral eu julgo que se come muito bem na Póvoa de Lanhoso. Julgo não, tenho a certeza.
Isso.
Porque já experimentei alguns restaurantes, não
claro.
Todos, porque também o tempo não permite. Mas sem dúvida que a Póvoa de Lanhoso, na nível de restauração, está muito bem servida. E eu acho que é uma vantagem para a Câmara aproveitar também isso, para o município aproveitar isso para divulgar a filigrana, para fazer as visitas ao castelo. A questão do alojamento local é bom, porque as pessoas ficam, tomam um pequeno almoço, vão visitar vão até ao Pontido, vão ao castelo, claro. Vão a ver as praias fluviais, mediante a época do ano.
E tudo isto gera economia,
sim,
gera
sim,
negócio,
sem dúvida,
e é
sem
importante
dúvida, sem
para,
dúvida.
Traz, para quem vive
traz também
na
muita Póvoa. Gente ao concelho. Traz
muito
muita
bem,
gente sim. ao concelho.
E pergunto-lhe a si, que é da Póvoa, como é que tem visto estas festas e qual é para si o ponto forte? O que é que gosta mais de participar?
Ele vê pouco, ele vê pouco.
Vê pouco, está ali de volta do cabrito, não é?
Mas vivi na minha infância, vivi na minha infância as festas de São José, e sem dúvida que era sempre com muita ansiedade que chegasse esse momento, na altura dos divertimentos. Frequentei muitos anos a Feira do Gado com o meu avô, que tinha muito prazer em lá ir, achava muita piada aquilo e ver os animais, e achava a envolvência em si, acho que é muito, muito agradável, pronto. Mas sem dúvida que eu quero o cortejo, mas ainda mais, na minha opinião, respeitando, acho que a procissão que existe no dia 19, sem dúvida que é a principal atração. A procissão religiosa é um momento muito, muito vivido pelos povoenses e não só. Eu noto que há muita ansiedade. Eu noto à hora do almoço as pessoas a quererem comer para irem à procissão,
para ficarem no melhor local,
para estarem presentes, fazem essa questão. Não quer dizer que no cortejo não o queiram, não, que querem sim, mas a pressão, até pela questão de ser as pessoas religiosas, têm essa, claro, essa vontade de
ver participar. Senhor Padre, queria acrescentar algo.
Que há colegas sacerdotes de outras dioceses ou outros concelhos que me ligam. Como é que vocês organizam aquela procissão? Qual é a envolvência? Quem são as entidades? Portanto, vão lá e vem a grandiosidade, depois perguntam-me o dia assim: como é que se faz? Vai a trabalhar.
É trabalhar,
não é?
É com a Câmara, é com toda a gente.
Nada se faz sem a envolvência do povo.
Porque,
não é?
Porque a ideia de trazer os patronos, padroeiros nos Andores, de todos os concelhos, foi uma ideia genial. E, portanto, isto todo o concelho cai lá. E se for um domingo, vai dos outros lados.
Claro.
Eu tinha colegas aqui em Braga que tinham lojas abertas e que fechavam neste dia em Braga para ir aos Anjos à Póvoa.
Pois.
Muito bem.
Fechavam
muito
aqui bem em Braga. Sapataria, isso.
Este ano não precisam porque é um domingo.
É um domingo. Está tudo, podem ir comer o cabrito, até podem ir no sábado e ficarem lá.
Exatamente.
Isso foi
exatamente. Essa aqui é a proposta.
Muito bem. Sr. Vereador, mas de facto nós já fomos falando aqui de vários momentos, mas é um cartaz imenso. Que outros pormenores aqui deste cartaz, que outros momentos destacaria?
Muito
porque
bom.
Ele é quase para todas as idades, também muito vocacionado para o público infantil.
O Daniel
quer-nos
falou
destacar o que é possível ver?
Sim, o Daniel
19.
Falou de um pormenor que de facto também é muito importante, que é a Feira do Gado. Nós não nos podemos esquecer que a Póvoa de Anhuse, de facto, a vila tem já uma componente urbana interessante, mas nós somos um concelho eminentemente rural. Temos uma área geográfica enorme, temos muita gente que trabalha na agricultura, que sempre trabalhou, e portanto a Feira do Gado é também, para esse mundo rural, um ponto alto, muito alto. E portanto há ali uma exibição dos animais, do orgulho de cada um. Também temos, porque aqui há uns anos atrás só havia um prémio para o melhor animal de cada raça, mas agora também há, porque muitas vezes não ganhavam da Póvoa, não é?
Pois.
Então agora também já temos um prémio para o melhor da Póvoa nas várias classes que há. E essa é uma parte importante. E depois eu diria que a parte etnográfica e esta parte também ligada ao mundo rural, pela tradição que todas estas festas têm, os ranchos folclóricos, os cantares ao desafio, as concertinas, os cavaquinhos que já tivemos no fim de semana passado, acabam por ser momentos de enorme convívio. O Sr. Padre dizia há bocado, e é verdade, se houver sol, metade do cartaz está feito. E, portanto, a outra metade nós já fizemos. Não é? Portanto,
exatamente.
Agora resta o São Pedro colaborando um bocadinho com o São José.
Que é preciso.
Segundo as perspectivas, vamos ter aqui dois fins de semana, os próximos dois fins de semana bons, sendo que o São José, às tantas, até com calor. E nós nem precisamos de calor, só precisamos que não chova.
Não chova,
claro.
Mas de facto, eu destacaria essa parte daquilo que são as tradições e a autenticidade das pessoas da Póvoa de Anhuse, porque de facto há a possibilidade, e havia a possibilidade, de trazer artistas nacionais, como é habitual e ver-se em todas as festas pelo país fora, mas voltamos ao mesmo. Onde é que vão atuar os nossos cavaquinhos, as nossas concertinas, os nossos grupos de música popular, porque senão depois ficam também muito escondidos à sombra,
claro,
de um grande artista. Nós optamos por este conjunto em que se coloca na nossa montra tudo o que a Póvoa de Anhoso tem, a parte da gastronomia, os vinhos que o Daniel falou e eu estava a me esquecer, a parte religiosa, como é evidente, a parte histórica, cultural, desportiva, enfim, é a grande montra da Póvoa de Lanhoso, são estes três fins de semana das festas de São José.
Eu agradeço a presença dos nossos convidados hoje aqui a fazer-nos companhia em estúdio. Fazemos votos para que as vossas festividades corram dentro das expectativas. Sim. E que o São Pedro ajude, acima de tudo.
É preciso.
Muito bem. Eu agradeço a presença até breve e foi um prazer tê-los na nossa companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Deus.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
E mesmo antes do fecho do nosso programa, tempo ainda de lhe dar conta do lançamento da época desportiva da JC Grupo Racing Team, que aconteceu recentemente na Quinta das Areias, em Crespos, Braga, o novo projeto de turismo deste grupo empresarial bracarense. O José Sousa esteve à conversa com José Correia, administrador da empresa, que nos falou deste novo projeto, bem como dos objetivos da equipa desportiva para esta temporada, que este ano conta com mais um elemento a competir: a estreia da Beatriz Correia, a filha mais nova de José Correia, no Campeonato Português de Montanha.
Acho que é um dia feliz, é um dia que tudo correu bem, pá, como nós tínhamos programado. Ter aqui uma série de pessoas convidadas, amigas e bastante gente, acho que foi um dia favorável e muito bom. E assim, este projeto aqui teve duas versões. Teve uma versão que é do turismo, ligada ao naturismo, e a versão da competição. No turismo, é um projeto que neste momento estamos aqui com 7 quartos, ou seja, em 3 edifícios, mas com perspectivas para manter mais 8 a 10 quartos. E depois temos aqui uma adega que também já está a ficar concluída para fazer provas de vinhos, e depois iremos fazer mais um hotel com spa e isso tudo. Este aqui na Quinta das Areias, eu penso que até ao final deste ano ficará concluído todos os quartos que eu pretendo. O Solar da Pena, que é um solar com um brasão, e esse irá demorar mais, que é um hotel de 27 quartos com um spa, e esse irá demorar mais um ano e meio, 2 anos. Sim, é uma recuperação de um edifício antigo, que nós vamos manter toda a traça antiga, vamos manter tudo e promover até lá os 27 quartos. É assim, nós ainda só abrimos esta semana e penso que já temos aí uma certa reservas. A época desportiva, o objetivo é sempre o melhor, como é óbvio, sempre os lugares da frente. Eu neste momento o meu carro está em França, ainda que ele andou o ano da época anterior com a avaria, só detectaram agora a avaria em França, que lá está há 3 meses, penso que irá vir para baixo e penso que irá ser para lutar pelo título da geral.
E como é que o pai e patrão da equipa vê agora um novo elemento da família mais pequenina, a Beatriz?
É assim, não vai ser fácil, porque é muito jovem, não é? É como a Gabriela, mas eu acho que ela é mais temida e mais do que a Gabriela. E ao ser mais temida pode ser mais perigosa às vezes.
Então quer dizer que vamos ter uma bela equipa a rolar aí pelas rampas do campeonato?
Sim, é isso que eu espero, é ter uma equipa, uma boa equipa, uma equipa que demonstre aquilo que quer e que tudo corra bem.
Assim concluímos mais uma emissão do A Nossa Terra. Já sabes, estamos de regresso na próxima semana, no horário habitual. Até lá, siga-nos no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado. Até ao próximo domingo.
A Nossa Terra. Desde 1994.